Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de receber no podcast o professor Humberto Ávila, que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP, uma das maiores referências jurídicas que nós temos no Brasil. Professor, é realmente um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite.
O prazer é todo meu, com absoluta certeza.
Pois é, professor, eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando um pouquinho sobre o que o fez decidir pelo direito, como é que o senhor escolheu a sua trajetória profissional, enfim, inclusive no que diz respeito às áreas, né, de filosofia, tributário.
Eu escolhi o direito porque eu gosto de lidar com argumento e com linguagem. A opção pelo direito tributário terminou sendo uma escolha profissional inicialmente motivada porque o meu pai era advogado nessa área, ele já falecido há muito tempo, mas era especialista nesse âmbito, e depois eu fui naturalmente pegando gosto nesse campo, mas sempre o examinei sob uma perspectiva um pouco mais ampla, sempre com base na teoria do direito, na filosofia do direito e nessas outras ciências afins.
Maravilha, professor. E, bom, o senhor, enfim, domina tantas matérias, né, que a gente poderia aqui explorar inúmeros conteúdos, mas nesse episódio a gente decidiu falar sobre um assunto que eu considero muito importante, muito atual, principalmente diante das modificações da LINDP, que é o consequencialismo. Então, professor, o senhor poderia nos explicar realmente o que é o consequencialismo, como é que ele se situa na filosofia moral, quais são as aproximações entre consequencialismo, utilitarismo, pragmatismo, uma vez que essas expressões às vezes são utilizadas, né, como se fossem sinônimas. Enfim, como é que o senhor poderia nos explicar essa discussão que eu sei que é complexa, mas eu estou confiando aqui na sua conhecida capacidade didática.
Vamos lá, o tema é bastante complexo, mas eu poderia tentar explicar ele de maneira clara, concisa e explícita. O consequencialismo se situa na área, digamos assim, da filosofia moral prática, que diz respeito ao julgamento das condutas. Então, envolve, nesse sentido, um exame de racionalidade prática. Se a conduta é correta ou incorreta, e com base no que nós vamos avaliar se ela é correta ou incorreta. Então, o tema se situa na filosofia moral prática. Alguns chamam isso de ética normativa. O consequencialismo, especificamente, eu poderia definir como um conjunto de teorias com base nas quais se julga correta ou incorreta uma conduta em virtude das suas consequências. Talvez mencionar exemplos possa ajudar a todos a compreender melhor. Esses exemplos são exemplos, naturalmente, que invocam situações práticas trágicas, mas têm, ainda assim, um poder ilustrativo muito grande. E foram desenvolvidos por pessoas que estudaram esse tema há muito tempo. Então, eu vou dar muito rapidamente alguns exemplos. O primeiro exemplo seria o seguinte. Existe um trilho de trem. Neste trilho de trem trafega um vagão. E este vagão está se dirigindo ao seu destino, mas sobre os trilhos há cinco pessoas andando, de tal sorte que, se nada for feito, as cinco irão perder sua vida. O maquinista pode, mediante a manipulação de uma alavanca, alterar o curso do vagão e, portanto, tomar uma decisão e uma ação no sentido de fazer com que o vagão se destine a um trilho secundário, onde há uma pessoa só. Aí surge a pergunta, a ação dele vai fazer com que uma pessoa seja sacrificada para poupar a vida de 5. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo seria o seguinte: um trilho de trem. Neste trilho de trem transita um pequeno vagão que segue o seu destino. Este trilho passa embaixo de uma passarela, em cima da qual existe uma pessoa que está vendo a situação. Se nada for feito, este pequeno vagão vai colidir com 5 pessoas que estão sobre os trilhos. Ao lado dessa pessoa, em cima da passarela, existe uma pessoa com o peso suficiente para que, se ela for arremessada sobre os trilhos, vai impedir que este pequeno vagão mate 5 pessoas. Mas a atitude dessa pessoa que está lá em cima, de empurrar esta pessoa, portanto, tomar uma decisão e desencadear uma ação, provocará uma morte para salvar 5. E vamos imaginar um último exemplo de uma série que poderia ser mais longa. Existe um hospital. Neste hospital existem algumas pessoas que precisam urgentemente de transplante. Vamos por hipótese pensar, de pulmão, outro de coração, outro de rins e outros ainda de fígado. Vamos imaginar que haja 4 pessoas, cada uma delas necessitando de um órgão que eu acabei de mencionar. Visita esse hospital para fazer um check-up em roupas esportivas uma pessoa que tem todos esses órgãos em perfeito estado. E o médico responsável verifica que existe compatibilidade sanguínea de tecidos dessa pessoa que vai fazer o check-up com aquelas que precisam dos órgãos. Vamos imaginar, poderia esse médico internar essa pessoa de maneira a retirar os seus órgãos para, sacrificando uma vida, salvar 4? Então, veja. O que nós estamos discutindo aqui é julgar uma conduta, a do maquinista no primeiro exemplo, a da pessoa sobre a passarela no segundo exemplo e o médico no terceiro exemplo, em razão das consequências da sua conduta. Isto é, a primeira sacrifica uma vida para salvar 5, a segunda sacrifica uma vida para salvar 5 e a terceira pessoa sacrifica uma vida para salvar 4. Será que essas condutas podem ser consideradas corretas porque as consequências advindas das suas condutas mais promovem a proteção da vida do que o contrário? E é aqui que se faz uma divisão na ética normativa a respeito de teorias que são deontológicas, isto é, a conduta é correta ou incorreta em virtude de elementos residentes nela própria. Matar é errado, mentir é errado, e por aí vai. E um outro conjunto de teorias, que são as teorias de índole consequencialista. Não haveria na conduta em si algo correto ou incorreto, mas a conduta seria correta ou incorreta em razão das consequências que ela promoveria. Veja-se, portanto, que a questão do consequencialismo é relacionada às consequências da conduta, de quem a está tomando. Isso é importante depois que a gente for analisar como isso foi normatizado no direito brasileiro, porque há uma diferença sutil que normalmente não é percebida pelas pessoas. Mas o ponto é, qual o bem que vai ser promovido? Então, o consequencialismo em si, ele depende de uma série de questões que normalmente não são tratadas, mas sem cuja definição não se pode tomar uma decisão a respeito da correção ou incorreção do consequencialismo. Então, por exemplo, o que é uma consequência? Consequência é um estado de coisas, é uma situação é um ideal? Qual o aspecto subjetivo? Consequência para quem? Consequência na visão de quem? Existe a questão temporal, consequência quando? Ontem, hoje, amanhã, no conjunto? Existe o aspecto também justificativo ou axiológico, dependendo da palavra que se queira utilizar, consequências com que peso? Isto é, a conduta será correta ou incorreta em razão das consequências? Depois de definidas quais são as consequências, para quem serão aferidas essas consequências, pergunta-se, consequência com que peso? Isto é, verificada a promoção maior de determinadas consequências, a conduta passa a ser correta independentemente da conduta? Ou as consequências vão ser um fator que será conjugado com outros fatores a serem devidamente sopesados? Então, com isso eu estou querendo dizer que a questão do consequencialismo em si diz muito pouco. O que existe já de estudo, naturalmente, é a avaliação do consequencialismo no âmbito da ética normativa, que já foi feito no exterior, países europeus, já se discutiu muito isso, se entendia o consequencialismo já na sua origem, e você mencionou a questão do utilitarismo, que era a promoção do bem coletivo, mas aí tem que se definir o que é bem coletivo, para quem, como, quando e por quê. E isso foi, digamos assim, evoluindo, objeto de muitas teorias, naturalmente, e terminou chegando no direito brasileiro. Tá? Então, o que me parece essencial é, antes que alguém se posicione a respeito de ser a favor ou ser contra, de entender que o consequencialismo é bom ou é ruim, eu sugiro examinar os seus elementos estruturais. Consequencialismo em que sentido? Consequencialismo para quem? Consequencialismo quando? Consequencialismo com que peso? E consequencialismo para atingir qual fim? Se esses elementos não forem definidos, a rigor, as pessoas podem estar falando de questões diferentes, achando que estão concordando ou discordando, mas sem ter um ponto em comum objeto de discussão.
Muito bem, professor. Mas mal ou bem, apesar dessa necessária reflexão que o senhor também nos coloca, fato é que hoje a gente tem uma linha que diz que o juiz tem que avaliar essas consequências sem explicar, sem que tenha havido uma reflexão anterior a esse respeito, não é isso? E aí vem a grande questão, como é que os juízes podem reagir, por exemplo, a esse tipo de comando? Que consequências eles vão considerar, até mesmo diante de tantas limitações que eles têm, cognitivas, né, de tempo e tantas outras, né? Isso sem falar que, eventualmente, esse juízo de consequências já deveria ter sido feito ou já foi feito pelo legislador, já consta da norma que é objeto de interpretação, né? E o juiz teria que fazer um novo juízo de consequências, por exemplo. Como é que o senhor vê isso, professor?
Exatamente. Essa é uma questão muito delicada. Eu tenho refletido muito e confesso que estou, de algum modo, preocupado com isso. Por quê? Porque, a rigor, no próprio ordenamento jurídico existe a previsão de consequências, de maneira expressa ou de maneira implícita. Então, toda vez que existe uma regra, por exemplo, vamos pegar uma regra constitucional, que pode ser avaliada ou reconstruída do ponto de vista hipotético condicional, existe uma consequência prevista. Ocorrido determinado fato, deve ser aplicada determinada consequência. A gente, inclusive, de maneira simplificadora, menciona que uma regra pode ser reestruturada da seguinte forma: se A, então B. Ocorrido o fato A, deve ser implementada a consequência B. Portanto, o julgador que for avaliar, depois de interpretado o dispositivo, reconstruída a regra sob a forma hipotética condicional, não lhe cabe substituir a consequência B por aquela que ele, julgador, entende que seria a mais adequada, porque o ordenamento jurídico já estabeleceu a consequência. É B, não é nem C, nem D, nem E, nem F, nem Z. É B. De outro lado, muitas vezes não há uma regra expressa. pode ser que ela seja implícita, ou pode ser, inclusive, que haja um princípio. Mas o próprio estabelecimento de um princípio estabelece um ideal de coisas a ser promovido e para cuja promoção são necessárias determinadas condutas. De maneira que existe implicitamente uma consequência. Para promover o fim A, deve ser adotada a conduta B. A conduta é a consequência da positivação de um princípio. De tal sorte que se o meio adequado for o B para promover o fim A, não cabe ao julgador verificar qual seria o meio que ele gostaria que tivesse sido acolhido, se aquele for o meio adequado, necessário e proporcional para promover determinado fim. Com isso eu quero dizer que a ideia de consequencialismo, ser entendida como a competência para o julgador substituir as consequências previstas direta ou indiretamente pelo ordenamento jurídico, pode provocar um problema de afastamento das consequências que o legislador estabeleceu em favor das consequências que o julgador entende corretas estabelecer. E aqui, dependendo do caso, nós temos um problema sério, porque o ordenamento jurídico estabelece determinadas consequências e essas consequências são substituídas pelas consequências que o julgador entende que seriam mais adequadas. Eu não estou dizendo que não possa existir regras que sejam incompatíveis com a Constituição, regras infraconstitucionais. Não estou dizendo que os meios escolhidos pelo legislador ou pelo administrador não possam ser incompatíveis com as finalidades estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Mas esses casos são solucionados de acordo com os mecanismos que nós todos conhecemos. No caso das regras, por equidade, por interpretação conforme, por superação ou derrotabilidade das regras, dependendo do tipo de regra de que se trate, e no caso dos princípios, pelo postulado da proporcionalidade. Isso tudo não tem nada a ver com consequencialismo. Tá? Aí vem a questão toda que precisa ser avaliada, que é a seguinte. E o que estabeleceu a lei de introdução ao direito brasileiro? O artigo 20 estabeleceu aquilo que todos nós sabemos. Diz assim, ó, nas esferas administrativa, controlador judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, tem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Bom, então, o que esse dispositivo está estabelecendo é o seguinte: quando o juiz for aplicar valores jurídicos abstratos, ele deve considerar as consequências práticas da decisão. Tudo bem. Aí vem o parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, para conseguir compreender esse dispositivo, talvez a gente tenha que dar um exemplo. Vamos imaginar que no momento 1, o administrador pratique determinado ato administrativo e esse ato administrativo é praticado para promover determinada finalidade administrativa. Então, existe um ato que foi adotado, praticado, para promover determinado fim. Bom, isso um dia vai ser objeto de controle, ou administrativo, ou judicial. E o julgador, que vai controlar a legalidade e constitucionalidade daquele ato no momento 1, vai tomar no momento 2 uma decisão. Essa decisão vai produzir determinadas consequências. Então, apenas para esclarecer, e peço que todos deem asas à imaginação, nós temos no momento 1 um ato administrativo, pode ser um ato, um contrato, um ajuste, por aí vai. Tá? E no momento 2 nós temos uma decisão, Essa decisão tem um objeto. Qual é o objeto dessa decisão? O ato, no momento 1. Esse dispositivo regula as consequências do ato no momento 1 ou da decisão no momento 2. Aqui é que está o problema. Esse dispositivo, tal como redigido, ele se aplica às consequências práticas da decisão no momento 2, não às consequências do ato administrativo no momento 1. Este problema no momento 1, ele é solucionado com as teorias de que a gente já dispõe, dentre as quais, por exemplo, a proporcionalidade, finalidade, convalidação, etc. Então, esse dispositivo aqui, que é visto como alguns como a mera positivação expressa do princípio da proporcionalidade, não tem esse conteúdo, porque nós estamos falando dessa decisão. Mas aí surge a pergunta. É uma pergunta muito interessante, que deveria ser respondida por todos aqueles que estudam o tema, e que é a seguinte: qual o objeto da decisão no momento 2? Não é o ato no momento 1?
Sim.
E as consequências não estão previstas no ordenamento jurídico que regula a edição do ato 1? Pode o julgador, então, verificar a ocorrência ou não de outras consequências que não aquelas existentes no momento 1 e estabelecidas pelas regras e princípios que regulam a edição do ato no momento 1? Então, esse dispositivo, dependendo do modo como for interpretado, vai dar uma competência nova e vai fazer com que a decisão termine deixando de ser derivada, tendo por objeto algo que já é regulado pelo ordenamento jurídico, ao qual são atribuídas determinadas consequências por regras e por princípios, como se fosse uma atividade originária, em que o julgador pode estabelecer determinada decisão em razão das suas consequências. E aqui vem um detalhe também pouco verificado por quem tem estudado o tema, dado o caráter apaixonado com que as pessoas examinam as questões jurídicas sem antes definir o objeto da sua análise. Veja só, se nós estamos tratando de uma decisão que tem por objeto um ato praticado anteriormente, eu pergunto, nós estamos diante de um consequencialismo nos termos que eu antes referi e que é objeto de estudos longos, há mais de um século, no exterior? Eu vou repetir a definição de consequencialismo tal como é estudado na doutrina especializada. Consequencialismo é um conjunto de teorias que tem como missão ou como objeto analisar a correção ou incorreção de uma conduta em razão das suas consequências. Ah, sendo isso verdadeiro, eu pergunto, no âmbito do consequencialismo, nós estamos falando das consequências do ato no momento 1, ou das consequências da decisão no momento 2? Numa perspectiva consequencialista, nós deveríamos avaliar a correção do ato em razão das suas consequências. A do ato, não as consequências da decisão do próprio julgador. Porque senão nós temos uma versão, digamos, diferente da questão do consequencialismo tal como ele sempre foi concebido, porque o julgador ele vai decidir em função das consequências da sua própria decisão e não das consequências da decisão objeto do processo. Então, com isso, eu estou querendo dizer que o assunto ele é bem mais complexo do que pode parecer. E antes de passar a palavra, de devolver a palavra, eu só queria chamar a atenção para uma circunstância para a qual também poucos têm atentado. É a seguinte. Veja-se que, se nós examinarmos os trabalhos preparatórios que redundaram na aprovação dos dispositivos que foram inseridos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós vamos verificar que o objetivo todo desse dispositivo é eliminar o arbítrio, a subjetividade e a insegurança na aplicação de normas. Sendo isso verdadeiro, eu pergunto, examinar consequências da decisão diminui subjetividade, arbítrio e insegurança? Ou o problema não é esse? E mais, um consequencialismo, vamos imaginar, genérico, sem especificação do que é uma consequência, para quem é a consequência, quando é ferida a consequência, com base no que é ferida a consequência, com que peso é ferida a consequência e por que é ferida a consequência, permite que eu próprio julgador, que não tem condições estruturais, cognitivas, eu diria mais, institucionais e também processuais, de examinar tudo no final do processo, sem que haja uma controvérsia entre as partes, um amplo direito de defesa a respeito disso. Então, o que pode vir a acontecer, dependendo do modo como esse dispositivo for interpretado, é justamente a atribuição ao julgador de uma competência nova de criar o direito estabelecendo consequências que podem ser compatíveis, mas podem ser incompatíveis com as consequências previstas pelo próprio ordenamento jurídico e que devem ser imputadas aos atos que foram praticados no tempo em que a conduta, enfim, está sendo objeto de análise. Então, veja que o dispositivo ele foi concebido de uma maneira que não me parece adequada. Valores jurídicos abstratos. Para começar, valor abstrato é uma redundância. Em segundo lugar, abstração tem o seu oposto, que é concretude. Os problemas que normalmente levam ao subjetivismo são problemas relacionados à indeterminação. E indeterminação tem várias espécies. Algo que, inclusive, é pouco estudado no direito brasileiro, mas eu mencionaria algumas. Nós temos genericidade, nós temos ambiguidade lexical, sintática, polissêmica, nós temos vagueza quantitativa e qualitativa, entre outras questões. Mas o problema da abstração não leva necessariamente à arbitrariedade. Uma regra precisa é abstrata, porque é dirigida a um número indeterminado de situações, podendo fornecer uma só solução. Então, a possibilidade de soluções díspares não está relacionada à abstração, está relacionada à indeterminação. Mas a indeterminação não tem causa necessária na abstração, ela tem causa necessária na genericidade, na ambiguidade e na vagueza, que é um outro problema. Então, o que eu vejo é que se tentou resolver um problema que efetivamente é um problema relevante, que é o problema da arbitrariedade, do subjetivismo e da insegurança nas decisões, utilizando um remédio. Só que este remédio não resolve o problema. Ele cria um segundo problema, que é como é que eu vou definir o que é uma consequência, para quem, como, quando, por quê, com que peso, porque o dispositivo simplesmente não define isso, deixando a cargo do julgador. Então, tudo termina na necessidade de se definir esses elementos de acordo com o ordenamento jurídico para que essa competência que foi atribuída não faça com que o julgador afaste de maneira arbitrária, subjetiva e causando insegurança as consequências que o ordenamento previu. Então, enfim, o que eu quero dizer com todas essas palavras é que o tema é extremamente sofisticado, complexo, mas pode ser com concisão, clareza e explicitude devidamente justificado.
Perfeito, professor. E eu até já ouvi em outros pronunciamentos sobre esse assunto, já que o senhor mencionou essa estrutura normativa, se A então B, dizendo que o consequencialismo modifica essa estrutura para dizer se A então B, desde que, salvo C. Exatamente, abrindo toda essa margem para a insegurança jurídica, né? Ou seja, algo que foi pensado para evitar o problema da arbitrariedade do juiz, na verdade pode ser utilizado inclusive para ampliar essa arbitrariedade, porque nem mesmo as consequências estão definidas, como o senhor bem colocou, ainda há toda essa separação entre o ato 1 e o ato 2, e considerando as circunstâncias do judiciário brasileiro e muitas vezes o fato de que a decisão demora anos, às vezes décadas, desde que o ato 1 foi praticado, né, todas essas perplexidades que o senhor colocou, elas se potencializam com lapsos temporais tão expressivos, não é isso?
Exato, e tanto é assim que existem já versões conhecidas de consequencialismo, entre aspas, eu diria, tá, no âmbito, enfim, do direito tributário. É, a Constituição prevê competência para um ente federado instituir determinado tributo sobre determinada situação, o ente federado institui um tributo diverso ou tributo adequado, mas sobre uma situação diversa, portanto, sem competência. O caso demora 15, 20 anos para ser julgado finalmente pelo Supremo Tribunal Federal, e o ente federado que cobrou tributo, que não deveria ter cobrado, porque o fez contrariamente ao que está estabelecido pela Constituição, e ao fazê-lo desencadeou uma consequência prevista pelo próprio ordenamento, que é a invalidade da cobrança do tributo, alega, 15 anos depois, se tiver que devolver o montante de tributo cobrado, vai ter um rombo no orçamento público, de maneira que as consequências práticas da decisão devem ser avaliadas, de maneira que a consequência, que é a invalidade, passe a ser uma outra consequência, que é a validade de tudo que foi arrecadado ao arrepio da Constituição. Então, aqui nós temos um ponto interessante. Qual é a natureza desse dispositivo? É uma norma sobre a interpretação? É uma norma processual? Ou é uma norma material? Opa! Uma norma sobre a interpretação seria mais ou menos assim, o dispositivo X deve ter o significado A, B ou C conforme determinado tipo de argumento. Um dispositivo processual estabeleceria uma forma, um proceder, e um dispositivo material criaria uma nova norma, uma nova competência. Aqui é o ponto. Então, dependendo do modo como esse dispositivo for interpretado, ele não estabelece sequer uma norma de interpretação. Estabelece uma norma material, porque pode levar à substituição da competência então prevista pelo ordenamento por uma outra consequência que o julgador vai definir muitos anos depois, quando for julgar aquilo que ocorreu 15 anos antes. Uhum. E aqui nós não temos uma norma de introdução e se refere à interpretação, nós temos uma norma material que cria uma competência nova e que pode vir a colidir com a consequência prevista pelo ordenamento jurídico. Então, com isso eu não estou dizendo que não haja, em algumas situações particulares, alternativas decisórias. Mas essas alternativas decisórias, elas têm que ser definidas de acordo com o ordenamento jurídico. Que deve dar essas alternativas decisórias, e não criadas no momento do julgamento, com base nos critérios eleitos pelo julgador. Então, não é um assunto isento de consequências práticas extremamente relevantes.
E, professor, uma das formas que alguns têm tentado, de certa forma, contornar essa dificuldade de interpretar o que são essas consequências e evitar, talvez, esse efeito nefasto de um aumento da insegurança, é justamente se utilizar da teoria econômica, ou seja, eu interpreto o consequencialismo como consequencialismo econômico, portanto, só estão em jogo as consequências econômicas, e mesmo assim as consequências econômicas que são consideradas relevantes para uma determinada vertente de teoria econômica, que também vai ser mensurada a partir de critérios de uma vertente econômica, ou seja, se traz aí uma espécie de economicização, por assim dizer, do discurso jurídico, né? Como se essa fosse a solução do ponto de vista de segurança, de tecnicidade, de se evitar essa arbitrariedade. Como é que o senhor vê isso, professor?
Olha, eu acho que nesses temas mais controversos, melhor do que mil explicações é um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para que todos possam, por si próprios, comparar qual a diferença entre, vamos imaginar, uma interpretação estritamente jurídica, uma interpretação econômica e uma interpretação consequencialista. Então, eu peço que todos deem asas novamente à imaginação e vamos pensar no seguinte caso, tá? Quem é o sujeito passivo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA? Tá? Essa é uma questão. Quem é o responsável pelo pagamento desse imposto? Quem deve pagar? Tá? Como é uma interpretação? Vamos imaginar agora três interpretações, tá? A 1, a 2 e a 3. Qual é a 1? A um é estritamente jurídico. Proprietário é definido pelo ordenamento jurídico como sendo aquele que tem o poder de usar, gozar, dispor e reaver o bem. No âmbito de veículos automotores, é quem é o titular do registro. Portanto, quem deve pagar o IPVA? O proprietário. Quem é o proprietário? Aquele que tem o poder de dispor, usar, gozar, dispor e rever o bem. Ponto. Então, existe um critério. Este critério permite que se identifique previamente e com base em elementos objetivos quem deve pagar o IPVA. Existe uma segunda hipótese, que é a que eu qualificaria como interpretação econômica. E aqui as coisas começam a mudar. Vamos imaginar que o veículo seja, do ponto de vista jurídico, de propriedade do pai. O pai, todavia, cede esse veículo. O veículo é utilizado pelo filho, é utilizado por um funcionário da firma do pai, é utilizado pelo motorista do pai. Se eu adotar uma interpretação econômica, eu vou ter que, em primeiro lugar, ver qual é a teoria econômica que eu vou estar utilizando. Uma delas poderia ser aquela de acordo com a qual proprietário, do ponto de vista econômico, é aquele que tem poder sobre um ativo, que é o veículo. Isto é, aquele que tem controle, assume riscos e benefícios. O que é ter um controle? O que é assumir riscos? O que é assumir benefícios? O que são riscos? O que são benefícios? Então, dependendo da teoria que se adote, e a B, a C, a D, a E, a pode ser configurada pelo critério X, Y, Z, a B pelo critério X, Y, Z, há uma variedade. Não se sabe de antemão isso, porque isso é controverso. Não existe uma definição específica, objetiva e prévia. Isso vai ser discutido depois. Então, nesse sentido, o Estado poderia, em tese, cobrar de quem controla, assume risco e benefício. Não se sabe. Pode ser o filho, pode ser o proprietário, pode ser o motorista, pode ser a esposa, pode ser o primo, pode ser o amigo. Não se sabe. Ia ser a confusão, hein? Tá. Mas existe a terceira hipótese. A terceira hipótese, eu diria que é de análise econômica do direito, que é uma versão consequencialista. Isto é, quem pode ser o sujeito passivo do IPVA? Muita gente. Mas o que é melhor? O que causa mais custo e mais benefício? Ou menos custo e mais benefício? Custo para quê? Benefício para quê? Bom, se cobrar do pai, é melhor pelas razões A, B e C. Se cobrar do filho, é melhor pelas razões D, E e F. Se cobrar do motorista, e aí se faz um cálculo das consequências da decisão. Pouco importa o que o ordenamento definiu como proprietário. Também pouco importa quem é que controla ativo, assume risco e benefício. É em razão das consequências. Mas quais consequências? Em que sentido? Para quem? Como? Quando? Por quê? Com que peso? Com que fim? Nada é definido. Simplesmente o julgador, ele próprio vai julgar o que é bom ou ruim. Mas bom ou ruim para quê? Para aquilo que ele definir. Mas o que é bom e o que é ruim? Como ele definir. Então, veja, no sistema 1, é o proprietário. Ponto. No sistema 2, já não se sabe ex ante, previamente. E no sistema 3, muito menos, porque vai ser só no final da discussão, não vai ser nem no início, vai ser só no final da discussão, conforme um cálculo de custo e benefício que vai ser feito no final. Aí surge a pergunta. Qual desses sistemas protege a segurança? Bom, tem que se definir segurança, mas sem entrar num tema que também é controverso, eu diria simplesmente, um sistema jurídico é seguro se ele pode ser compreendido, se ele é confiável e se ele é calculável. Ou se quiser substituir essas palavras por mais fáceis, se o destinatário de uma norma compreende o que ela estabelece, ela é estável e ela é previsível nas suas consequências. Aí eu pergunto, qual desses três sistemas de interpretação, o 1, o 2 e o 3, é aquele que permite uma compreensão antes da conduta ser adotada? Qual o que permite que as consequências estabelecidas no passado sejam mantidas no presente? E qual aquele que, sendo visto do ponto de vista do presente para o futuro, permite que as consequências possam ser minimamente antecipadas? Uhum. O 2 e o 3, em hipótese nenhuma. Inclusive porque o 2 vai depender de uma série de teorias e de critérios que não são previamente definidos, dependem de correntes, de sistemas, de opções teóricas, perspectivas, modos de verificação, etc. E o terceiro, muito menos. O terceiro vai ser definido só depois. Mas como é que vai ser definido depois se a conduta já foi tomada? Só a previsibilidade se no momento da prática da conduta o sujeito sabe se está certo ou se está errado e quais são as consequências que vão ser aplicadas no futuro relativamente às condutas que ele praticar no presente. Agora, no sistema 3, não tem como isso ser feito, porque o certo ou errado vai ser definido depois, e as consequências vão ser definidas depois, não antes. Então, nesse aspecto, me parece até estranho que alguém possa sustentar que a análise econômica do direito, numa perspectiva consequencialista, possa garantir previsibilidade, porque quem é que vai pagar o IPVA? Só daqui a 15 anos a gente vai definir? Mas eu tenho que pagar o IPVA agora, está vencendo no dia 30? Eu preciso tomar a decisão. Eu tenho que saber quem paga. E o único que permite que eu saiba quem paga é o sistema 1. Claro que o sistema 1 não é perfeito, pode ter alguma dificuldade, se o carro foi registrado ou não foi registrado, mas são casos marginais e que podem ser resolvidos pelo próprio ordenamento. É que nos outros dois sistemas não se pode previamente e minimamente determinar quais são as consequências que estão aplicadas. Então, me parece que a insegurança termina sendo maior nos sistemas 2 e 3 do que no 1. Mas eu advirto, o 1 não é perfeito. Mas o 1, aí é uma discussão longa. O 1 é muito mais determinado do que as pessoas hoje estão dizendo. E no Brasil, agora, o ceticismo interpretativo reina, o neoconstitucionalismo veio com tudo, e agora, para ajudar, vem o consequencialismo.
Eu acho, professor, que as pessoas estão comprando muito facilmente essa ideia de que, bom, é muito fácil medir e mensurar consequências, né? Como se fosse realmente um juízo absolutamente técnico, fazer esse sopesamento também fosse algo absolutamente técnico. E é como o senhor falou, isso envolve decisões que são valorativas, que consequências, como vão ser mensuradas, etc. Né? Eu acho que um ponto até interessante aqui para o nosso debate é trazer, não sei qual é a opinião que o senhor tem a respeito, mas às vezes essa fixação e idolatria por análise de impacto regulatório, já que muitos dizem, olha, nessas análises a gente costuma priorizar aquilo que é facilmente mensurável e muitas vezes desconsiderar aquilo que é insuscetível de mensuração, como benefícios sociais, ambientais e tantos outros aspectos, né? Ou seja, não é também querendo negar a possibilidade de tentarmos mensurar algumas consequências, mas dizer que isso envolve uma série de escolhas valorativas, e é o que o senhor falou, que no fim das contas vão ficar nas mãos do juiz, né?
Exato. Eu não quero que isso que a gente está falando soe como a impossibilidade ou a inadequação absoluta de toda e qualquer questão envolver análise de questões econômicas e impactos de decisões. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos tentando enfatizar é que não se pode, como uma estratégia geral e uniforme, achar que é necessariamente bom e compatível com o ordenamento jurídico adotar uma perspectiva consequencialista de analisar os efeitos práticos de uma decisão sem que se possa minimamente poder discutir essas questões e se poder definir previamente. Então, eu, particularmente, advogo há 30 anos, 31 anos, e vejo que essas questões têm crescido nos últimos tempos.
Sim.
E noto, por exemplo, que questões que estão relacionadas ao nosso assunto, não se identificam, mas estão relacionadas, têm crescido vertiginosamente nos últimos tempos, como, por exemplo, modulação de efeitos. Toda parte que perde vai lá e tenta ganhar depois na modulação. Mas a modulação, ela nasceu na Alemanha para solucionar questões muito específicas. Foram transpostas para o Brasil, a meu juízo, de maneira acrítica, como normalmente se faz com teorias estrangeiras, como se elas fossem concebidas para nós e não para os outros, e como se elas não tivessem determinadas razões de existir e pudessem ser transpostas e inseridas, com perdão da expressão, a martelada no nosso sistema, que muitas vezes é diferente e numa cultura que também é diversa. Então, às vezes, a solução que pode funcionar no exterior pode não funcionar no Brasil. E isso pode produzir o efeito inverso daquele que ingenuamente se possa entender como desejado.
Até porque, no fim das contas, você acaba restringindo, né, muitos desses exemplos tributários aí, a questão das consequências ao rombo financeiro, né? Então, é a consequência financeira, se ignoram todas as outras. E eu já vi, por exemplo, o senhor comentando também em uma outra exposição sobre o tema, que a pretexto, supostamente, de você querer preservar um ambiente de segurança para o passado, você cria uma enorme insegurança para o futuro, inclusive porque gera uma série de incentivos para que regras claras sejam descumpridas, partindo da premissa de que sempre poderá haver uma apreciação do poder judiciário que mitigue esses efeitos a partir desses juízos de consequências, né?
Exatamente. Essa é a questão, porque a modulação de efeitos, dependendo do modo como ela for examinada, isso demandaria muito mais tempo para a gente explicar como nasceu, por que nasceu, etc. Mas ela pode significar um incentivo à ilegalidade ou inconstitucionalidade. Porque vamos pensar assim, num caso bastante simples de tributo, tá? Vamos imaginar um tributo que seja extremamente elevado e cuja cobrança proporcione um montante considerável de receita. E que isso seja cobrado durante longo tempo. Por definição, quanto mais alto for o tributo, mais eu tenho que devolver. Quanto mais tempo eu cobrar esse tributo alto, mais eu vou ter que devolver. De tal sorte que quanto mais eu cobrar e durante mais tempo eu cobrar, mais eu vou ter que devolver. Se ele for inconstitucional, mais eu vou ter que devolver. Mas justamente porque quanto mais eu tiver que devolver, eu posso ter uma razão para não devolver. Então, quanto mais elevado ele for, melhor. E se ele for
balança.
contrário à Constituição, não tem problema. Eu não vou precisar devolver se eu tiver que devolver muito. Então, eu fico pensando, como é que o administrador público vai se comportar com esse tipo de decisão? Se eu obedeço à Constituição, eu fico com a receita. Se eu violo a Constituição, eu também fico com a receita? Por que que eu vou obedecer à Constituição se não há consequências para a sua violação? A gente, às vezes, pensa em tributo, pensa em dinheiro, grandes empresas, mas vamos pensar em relações entre particulares, por exemplo. Quer dizer, um empregado que trabalha muitos anos numa empresa não recebe o seu salário. Aí, na hora de cobrar, o empregador diz, bom, mas o senhor vai me quebrar? Eu vou ter que lhe pagar muitos valores, porque eu deixei de lhe pagar durante 15 anos que eu deveria pagar. Ou a parte contratante não paga pela compra de uma mercadoria, ou simplesmente provoca dano numa outra, e é obrigado, por exemplo, a indenizar. Mas tal foi o ilícito praticado que o dano provocado é alto, e, portanto, a indenização também é alta. E isso vai ter que ser pago, vai quebrar quem produziu o dano. Veja que é uma lógica totalmente diferente, uma lógica que, no fundo, faz com que quanto mais inconstitucional, melhor, quanto mais ilícito, melhor. E é uma lógica contrária àquilo que eu chamo de DNA do direito, porque o direito, claro que é complexo, etc., mas ele também vive do certo e do errado, do que é permitido, proibido e obrigatório. Se esse código do pode e não pode for totalmente invertido em razão de outras questões que não poderiam sequer ser consideradas no momento que as condutas foram praticadas, mas que vai fazer com que as condutas que foram contrariamente ao direito praticadas, puderem ser simplesmente sanadas, porque a recomposição daquilo que foi feito vai causar um ônus justamente para aquele que agiu ilicitamente, me parece que a própria lógica do direito, ou pelo menos uma parte da sua lógica, fica violada. Então, claro, a parte que perde normalmente vai lá e reclama e quer que isso seja definido com base em outros critérios. Eu não estou querendo dizer com isso, só também para fazer uma ressalva, que não possa determinada conduta gerar confiança na parte contrária. O tempo pode funcionar, a confiança e uma série de outras questões pode fazer com que realmente exista um ato tenha sido praticado contrariamente ao direito, mas a parte que dele se beneficiou possa ter tido uma confiança que foi ao longo do tempo sendo formada e que será frustrada se essa confiança não for futuramente protegida. Mas isso se resolve com segurança jurídica e proteção da confiança, e não simplesmente modulando os efeitos em qualquer situação. Porque uma coisa é problema de insegurança, outra coisa é problema de dinheiro. Não necessariamente estão ligados.
Perfeito, professor. Olha, uma conversa super rica, a gente teria condições de ficar aqui por muito mais tempo, né? Mas infelizmente a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Com base em toda a sua experiência, conhecimento que o senhor acumulou ao longo dessa vida, se o senhor pudesse dar uma sugestão para um jovem estudante, seja de direito, de economia, que está querendo se aprofundar nesses assuntos, qual seria, professor?
Puxa vida, é sempre difícil dar conselhos, porque a gente não sabe em que medida a gente está interferindo na vida dos outros, quais são os objetivos, se esses objetivos foram definidos de maneira independente e autônoma. O que eu acho é que cada um tem que encontrar a sua vocação, mas no que se refere àqueles que entendem que a sua vocação está no direito, eu acho que uma boa dica seria tentar entender a razão das coisas, pensar com a própria cabeça, e isso, na minha visão, com a qual, naturalmente, pode não se concordar, isso só pode ser feito por aquele que estuda outras coisas que não necessariamente o direito, né? Um advogado famoso, Alfredo Augusto Becker, que dizia, na década de 70, pode-se viver do direito tributário, mas não se deve viver para o direito tributário. Aquele que entende só o tributário, mas não entende o direito, termina não entendendo o direito tributário. Então, eu insistiria nisso. A gente deve estudar sempre teoria do direito, filosofia do direito, e aqueles que gostam de desafios intelectuais, que efetivamente têm vocação para pesquisa, não devem esquecer de estudar lógica e filosofia da linguagem, porque bem ou mal, querendo ou não, nós vivemos de linguagem e manipulamos argumentos todo momento. Se a gente não sabe que a gente está fazendo isso, a gente não sabe o que está fazendo.
Muito bem, professor. Olha, muitíssimo obrigada. Foi realmente uma grande alegria estar aqui e poder ouvi-lo sobre um assunto tão relevante. Muito obrigada mais uma vez.
Eu é que agradeço. Foi um enorme prazer. Muito sucesso e, mais uma vez, muito obrigado.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.